Meus irmãos, na história da Igreja Cristã, nos primeiros séculos, havia uma grande propagação do Evangelho por aqueles irmãos que tiveram que sair de Jerusalém, onde estava a primeira congregação cristã, por causa das perseguições. E quando aqueles irmãos saíram, eles se esparramaram por todo o Império Romano. Na sexta-feira passada, nós tivemos a oportunidade de passar aqui o mapa do Império Romano daquela época. Era abaixo um pouco da França de hoje, e até uma faixa pequena no norte da África. Depois da Palestina para cá, e depois é o Oceano Grande que temos. E ali, aqueles judeus cristãos se estabeleceram em diferentes lugares, e eles começaram a pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho num povo que era gentil, inteiramente gentil, havia uma necessidade, e essa necessidade perdura até hoje, de nós sabermos exatamente aquilo que nós cremos. Por isso Deus colocou no meu coração de fazer um estudo com os irmãos e esse já é a terceira vez que eu estou falando sobre o credo apostólico. E este credo foi criado naqueles dias lá da perseguição depois do Império Romano sobre o cristianismo. Na verdade, ele foi aprimorado por alguns concílios da igreja. Mas ele chegou até nós. E esta é uma herança de Deus para que nós sejamos firmes naquilo que nós cremos. Pode pôr ali. Este é o credo que os pais da igreja formularam. E eu gostaria que nós todos repetíssemos juntos, para não esquecê-lo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Esta é uma concentração de doutrinas que nós não podemos perder, pelo contrário, nós temos que ter viva na nossa mente, no nosso coração e na nossa gratidão a Deus. Tudo isto é obra de Deus por nós. Depois do credo apresentar Deus, ele vai apresentar o Filho. E creio em Jesus Cristo, o unigênito Filho do nosso Senhor. O credo, portanto, apresenta a pessoa que tem um nome, que é Jesus. Este nome é a transliteração de uma palavra hebraica, que hoje para nós é um nome próprio, Josué. E essa palavra no hebraico significa Jeová, Deus é Salvador. E realmente esse nome de Jesus diz tudo sobre ele. Ele é o nosso Salvador. Foi este nome que o anjo que veio revelar a Maria, que ela havia sido separada por Deus para ser a pessoa através do qual o seu filho Jesus estaria no mundo. O anjo ensinou, noticiou este nome a Maria e porás nele o nome Jesus. Este nome é idêntico também a um outro vocábulo lá do Velho Testamento, que significa ajudar a salvar. Realmente Deus escolheu um nome de muito significado para o seu filho quando estivesse aqui na terra. Mateus 1:21 coloca que naquele conversar do anjo com Maria, o anjo disse, já profetizando, porque ele, Jesus, salvará o seu povo do pecado deles. Aqui está expressa, portanto, a missão de Jesus no mundo. Ele veio para salvar o seu povo. O povo a quem Maria pertencia era o povo de Israel. E certamente o anjo estava se referindo a este povo que desde Abraão ele havia separado para fazer a obra que ele deixou de fazer, mas que Jesus veio realizar e realizar com uma finalidade, aquela que estava no coração de Deus, de ter um povo salvo para ele. Mas o anjo falou uma outra palavra junto com o nome Jesus, o Cristo. A palavra Cristo, biblicamente, tem este sentido de ungido. Jesus veio com uma unção especial. E esta unção é a unção que lhe deu a possibilidade para ele subir aquela cruz e dar a sua vida por nós, para que nós e todas as gerações desde aquela cruz que vieram e creram neste nome do Salvador, receberam de Jesus a salvação. Nós somos salvos por este Salvador. E meus irmãos, nós temos que crer pela nossa fé que Jesus é realmente o único Salvador da vida humana. Não há outro Salvador. Como cristãos, nós afirmamos isto. Como cristãos, nós declaramos isto. No mundo há muitas declarações, há muitas filosofias, há muitas teologias. mas para nós tudo está concentrado nesta palavra, nosso Salvador, ungido de Deus, ele que recebeu uma unção bem definida, ser o Salvador de toda a humanidade. Bem entendido? De toda a humanidade que crer nele. A seguir o credo dá outra informação. Ele vai dizer que ele é o unigênito filho. Ou seja, ele é o único e verdadeiro filho de Deus. Desde a eternidade, por toda a eternidade e para sempre. Agora nós temos que sentir, porque isso nos atinge, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus gerou um filho da eternidade para que este filho nos gerasse como filhos de Deus. O Evangelho de João 1,14 confirma a designação do filho unigênito ao dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o do unigênito do Pai. Maravilha esta, né? O Verbo de Deus, Jesus, se fez carne, assumiu ser um de nós, se tornou como um ser humano, viveu como todos nós vivemos, só que ele viveu de uma maneira que nem sempre nós vivemos. Ele viveu na plena simplicidade de um homem que podia dizer que ele não tinha nenhum travesseiro para pôr a sua cabeça. Este é o unigênito do Pai. Ele é o Verbo de Deus, ou seja, a palavra viva de Deus no mundo. Por isso Jesus traz uma nova palavra para as criaturas humanas, completando todas as revelações do Antigo Testamento. Jesus traz a palavra do Reino de Deus. Por isso ele é o Verbo de Deus que trouxe o Evangelho para nós. Meus irmãos, quando nós lermos os Evangelhos, todo o Novo Testamento, tenhamos uma consciência plena. Vamos crer nisto. Eu estou lendo a palavra de Deus. Eu não estou lendo simplesmente porque tenho obrigação de ler. Eu não estou lendo simplesmente porque ela vai me falar alguma coisa. Nós temos que ter esta consciência. Eu estou lendo a palavra de Deus. E Deus vai nos falar quando o nosso espírito estiver em plena sintonia com Ele. E uma outra palavra preciosa é que ele habitou entre nós. E não foi de qualquer maneira, foi cheio de graça e de verdade. Toda a unção de Deus estava sobre ele. Toda a verdade de Deus estava sobre ele. E é isso que Jesus quer nos comunicar. Ele quer nos encher da unção do seu Pai. E Ele quer, da mesma forma, entregar o recado que Deus tem para cada um de nós. Notemos que este texto tem algumas informações importantes sobre a pessoa de Jesus. E diz que ele veio e habitou entre nós. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele andou com os seus discípulos, ele estava habitando no mundo junto com os seus discípulos. Mas quando Jesus estava para deixar o mundo, nas últimas orientações que ele deu aos seus discípulos, o que que ele disse? Permanecei em mim. Agora, aquele que veio habitar, quer que nós habitemos nele. E esta é a essência do Evangelho, meus irmãos. Para nós, na nossa vida espiritual, nós temos que estar habitando em Jesus. Permanecei em mim. Nós permanecemos no lugar em que estamos. Se estamos em Jesus, é para permanecer em Jesus. Agora é interessante quando a gente lê João 15, que ele vai dizer que se permanecer em mim, o Pai permanecerá em vós. E depois ele vai dizer que o Espírito Santo vai permanecer em nós. Meus irmãos, quando Pedro diz lá na sua carta, numa das suas cartas, ele diz que um dia nós seremos como Deus. Nós não seremos deuses, nós seremos como Deus. Olhem nossa limitação. Mas, meus irmãos, Jesus disse que essa trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quer permanecer em nós, quer habitar em nós. E nós temos que habitar nele. Mas Jesus, se vocês notarem, naquele texto tem mais alguma coisa que ele acrescenta habitar. Primeiro ele diz, para habitar na sua palavra. Ele veio com o Evangelho, nós temos que habitar, estar sempre no Evangelho. Não é passar lendo toda a vida a Bíblia só a palavra aqui, mas é também, especialmente, transformar a palavra na nossa habitação que se revela em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos cada dia. Ele quer habitar em nós. E Ele veio para habitar em nós. O Credo reuniu esses dois nomes, Jesus e Cristo. Quando ele disse Jesus. Porque quando ele diz Jesus, ele indica uma pessoa, o Filho de Deus. E quando ele diz Cristo, ele está mostrando a missão de Jesus, o Salvador. Agora, o texto do Credo tem um conteúdo mais elevado. Por 5 vezes nos escritos do apóstolo João, o nome de Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Essa colocação tem um objetivo, meus irmãos, de exaltar a eterna unidade que há entre Jesus e o seu Pai. Eles são inseparáveis. Depois que nós falarmos e estudarmos sobre o Espírito Santo, nós somos obrigados a pensar num problema teológico que percorreu a igreja sempre e que ainda os teólogos não chegaram à conclusão e nós às vezes não vamos compreender até que nós chegarmos ao Pai dos céus, no reino de Deus, lá na eternidade, porque só lá que nós vamos compreender as coisas espirituais que hoje ainda nosso pensamento humano não pode permanecer, não pode entrar. É a questão da Trindade, meus irmãos. Nós temos que crer nisto, porque esta é uma realidade. A Trindade são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são um. Nós não compreendemos isso porque nós estamos numa realidade humana material. Eu sou eu, a irmã é a irmã, o irmão é o irmão, cada um é um. Eu não posso ser eu e o tocar um só toda a nossa existência aqui. Mas Deus é eternamente um em três pessoas. Ele se manifesta, ele se apresenta, ele é em três pessoas. Ele é um só, ele é indivisível. Mas ele está nesta realidade. Amém? Nós somos filhos de Deus, porque Jesus assim nos tornou. Que bom quando Jesus morreu, nós todos fomos convidados para pertencer à família de Deus. E esta família tem um Pai eterno, que é o nosso Deus. O credo, após apresentar Jesus como unigênito Filho de Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso, nós já falamos na outra vez sobre isto, que Jesus é o Senhor, nós estamos justamente tratando da pedra angular da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, os teólogos lá do passado, muitos se diziam cristãos, mas existiam umas teologias que não eram nada cristãs. Eles pensavam numa forma que Jesus era isto, que Jesus era aquilo, que era, mas não aceitavam Jesus como Senhor. Porque eles viviam num império onde havia um Senhor, que era o imperador. Se os irmãos e irmãs forem para a história universal, vão encontrar alguns daqueles imperadores romanos que exigiram, um deles exigiu do Senado, que o Senado decretasse que ele, daquele momento em diante, perante o povo de romano, ele era Deus e deveria ser adorado como Deus. Às vezes, a gente quer se colocar acima de Deus. Quer ser o Senhor único da nossa vida. Mas Jesus é o Senhor. Se eu sou cristão, se eu digo isto, creio em Jesus Cristo, como creio no Pai, e vou dizer como creio no Espírito Santo, nós temos que reconhecer que a nossa crença é nessa pessoa como o Senhor da nossa vida. E é Ele que nós temos que atender e responder perante Ele. julgamento final não vão ser os tribunais humanos que vão nos julgar. É a pessoa de Jesus. Deus vai colocar Jesus como juiz sobre nós. E Deus, Jesus como Senhor da nossa vida, Ele nos conhece perfeitamente. Nada está oculto para Ele. Ah, agora eu posso fazer porque não tem nenhum irmão perto me vendo. Agora eu estou sozinho em casa, posso fazer isto ou aquilo. Mas nós temos um Senhor e é Ele que nós temos que ser obediente. E obediente na base da sua palavra, não da palavra que nós criamos. Bem, não é bem assim, mas eu gosto que seja assim, então eu vou fazer assim como eu gosto. Nós temos um Senhor. E perante esse Senhor, um dia nós vamos apresentar a nossa vida. Eu não sei como é que vai ser, mas às vezes eu penso assim, vai ser como um filme. Nós chegamos na presença de Jesus, Ele não vai dizer nenhuma palavra, mas o filme vai ser dentro de nós, nosso espírito. Porque até lá o nosso corpo já foi transformado, não é mais o corpo carnal. E nós vamos ter uma visão de toda a nossa vida. Muitas coisas nós vamos nos envergonhar perante Jesus. Mas meus irmãos, muitas coisas Ele vai dizer assim, isto eu já te perdoei. Quando tu buscaste a minha presença, confessaste o teu pecado, te arrependeste e aceitaste o meu perdão. Agora outras ele vai dizer, essa aqui nós temos que acertar. Aleluia. Como compareceremos na frente do nosso Senhor? E se Ele é o Senhor, nós somos os servos. Como nós estamos sendo servos do nosso Senhor? O que que nós estamos fazendo? A vontade do Senhor ou a nossa vontade? Estamos seguindo a nossa sabedoria ou a sabedoria do nosso Senhor? Jesus é Senhor. E a palavra diz que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas o único e verdadeiro Senhor é aquele que está à destra do Pai, lado direito do Pai, assentado junto ao Pai, como o único e verdadeiro Senhor e também como único intercessor por nós. Esta é a maravilhosa obra que Jesus foi fazer quando voltou para o Pai. Interceder por nós. Queridos irmãos, quando nós temos problemas, dificuldades, vamos de coração aberto, derramando-se diante do Senhor Jesus. E clamemos a Ele com fé. Resolve, Senhor, o meu problema. E às vezes é nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. E particularmente, meus irmãos, nós muitas vezes recebemos situações difíceis, como uma enfermidade de uma hora para outra. E nós temos que compreender que nós temos, como Deus tem, um inimigo que quer fazer mal para nós mesmos, para os filhos de Deus. Mas as coisas que vêm de Satanás nós temos que refutar. E quando nós fazemos isso, a nossa enfermidade às vezes é curada na hora. Ah, mas fiquei curado. Mas eu pedi a Satanás que levasse a sua carga embora. Eu não quero aquilo que é do inimigo. Nós somos muito propensos a nos queixar, né? Ai, que dor de cabeça. E o diabo fica sorrindo. Agora eu vou te fazer sofrer mais ainda. Tenhamos a ousadia e a fé que nós temos no Senhor, que veio ao mundo e demonstrou que Ele tem poder de curar e até mesmo de ressuscitar mortos. E dizer, Senhor, se isto aqui não vem de Ti, se veio de Ti, é porque Tu queres me mostrar alguma coisa, mas se não veio de Ti, está selado, não me pertence. Lembremos que Satanás não pode ir contra a vontade de Deus. Jesus é sempre o fundamento da fé que a igreja proclama. Crer em Jesus deve ser o cerne de toda a pregação apostólica. Foi assim no passado, pelos grandes homens de Deus. Mas nós temos sempre a reconhecer que Jesus é o Senhor e o nosso Salvador. Atos dos Apóstolos 2:36 diz, esteja absolutamente certo, toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a palavra apostólica de Pedro, naquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre eles, um pequenino grupo, e transformou a igreja de um dia para outro com 3.000 novos filhos de Deus. Jesus que vós crucificastes, esta era a palavra para os judeus. Deus o fez, o Senhor e Cristo. Isso significa que todas as coisas estão subordinadas a Jesus. É o que nós vamos encontrar lá em Filipenses 30 e 31. Agora, este Jesus, lá em Filipenses 2:9-11, Paulo vai anunciar, Deus exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória eterna de Deus. Deus exaltou o seu filho. Jesus já está exaltado. Um dia nós veremos a exaltação de Jesus. Mas enquanto nós estivermos no mundo e estiver este momento de Jesus voltar, nós vamos ver que todo o joelho se dobrará. Porque Ele é Senhor. Toda a glória de Jesus se manifestará. Porque Ele é Senhor. Ele é soberano, não por um ato seu, ele não chamou isto para ele, nem por um ato de um concílio da igreja fez isto. Deus é que fez, Deus é que deu a Jesus esta posição. O credo nos diz Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Filho de Deus eterno, padeceu. Sob o poder de Pôncio Pilatos. Qual era o poder de Pôncio Pilatos? Espiritualmente ele não tinha nenhum poder. Seu poder é simplesmente humano. Ele era um preposto do imperador de Roma, lá na Palestina, para governar a Palestina. Agora, este homem foi um homem atormentado, especialmente no momento da condenação de Jesus. Primeiro, ele não quis assumir o assunto. Eu não vou julgar este homem. Eu sei que Herodes está aqui num lugar perto. Levem esse homem para Herodes, para que Herodes julgue. Afinal, Herodes, na hierarquia romana, está acima de mim. Herodes tem mais autoridade. Ele foi decretado rei sobre o povo judeu. Então levaram Herodes. Herodes não quis saber nada do assunto. Volta para Pilatos. Está na jurisdição dele, ele que resolva. Nós, se lermos este texto que conta a história de Jesus diante de Pilatos, nós vamos ver que Pilatos fez tudo para não condenar Jesus. Primeiro ele conversou com Jesus e disse: quem tu és? E Jesus disse que ele era a verdade. E Pilatos aí tremeu, né? E perguntou o que é a verdade, mas não quis ouvir a resposta. Quando ele foi falar para o povo que estava lá clamando que ele fizesse a justiça, ele simplesmente disse: eu não vejo nada de mal neste homem. Mas o povo estava gritando. O que Pilato fez? Tinha uma bacia de água ali, ele lavou as suas mãos. Eu não tenho comprometimento com este homem. Diz, não está na palavra, mas diz na história, escrita por alguns historiadores, que não sei qual é a fonte dessa informação, que naquele momento Pilatos recebeu um recado da sua esposa e disse: eu passei a noite atormentada porque este homem não tem mal nenhum. E aí, creio que Pilatos balançou mais, né? O que que eu faço? Bem, aí ele fraquejou também. Disse para o povo: olha, nós estamos numa ocasião da festa de vocês. Sempre nessa festa o governo pergunta para vocês quem é que vocês querem que tire da prisão. Olha, este homem pode ir para a prisão, mas tem um outro também na prisão. Vocês querem que aquele homem, aquele criminoso, né, Barrabás, que foi um revolucionário com arma na mão, foi quase que igualado com Jesus. Ele não esperava certamente isto. O povo vai gritar agora: Jesus, Jesus, nós queremos Jesus. Mas o povo gritou o contrário. E, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E então, ele entregou Jesus para ser crucificado. Foi morto pelo poder de Pôncio Pilatos, poder humano, poder político. E nós sabemos que Pilatos nunca mais teve sossego na sua vida. Mas no terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Aleluia! A vitória de Jesus está aí. A grande vitória de Jesus está aí. No canto evangélico que nós repetimos, não tem um versículo aí no meio que a Igreja Católica tem, que diz que ele desceu ao Hades. Não sei porquê, mas foi alguém no passado que tirou, algum evangélico que tirou, ou algum concílio, não sei. Mas tem essa passagem. Jesus desceu ao Hades. O que ele foi fazer no Hades, no inferno? Eu creio que a primeira coisa que ele fez foi para dizer para Satanás: tu estás vencido. Tu estás debaixo dos meus pés, porque é lá que meu Pai te pôs. Agora eu tenho aqui pessoas que tu pensaste que eram tuas, e trouxeste para cá. Mas eu vou levar comigo. Jesus já fez a primeira justiça daqueles que tinham morrido no passado. E que precisavam estar com uma sentença de libertação. Foi o que ele fez. Então, o Espírito de Jesus, porque o seu corpo estava lá no túmulo, voltou para o corpo. E o corpo ressuscitou, e com este corpo, ele se apresentou a muitos. Quando eu era ginasiano, eu tinha uma professora de espanhol, Dona Amália Torres, que era viúva de um pastor. E esse versículo sempre, eu tinha 15, 16 anos, esse versículo sempre me incomodava. Quando Jesus ressuscitou, ele foi para o céu. E o texto diz que ele foi subindo, então ele foi, o corpo de Jesus foi subindo. E eu não sei, mas e como é que ele foi para o céu com corpo de carne? Era um rapazinho pensando, né? Um ignorantezinho querendo entrar na teologia dos outros. E eu fui para Dona Amália e perguntei: Dona Amália, o que é que aconteceu? E ela simplesmente sorriu e disse: o corpo de Jesus foi subindo. E à medida que foi subindo, o que era corpo humano deixou de ser humano e se espalhou. Mas o verdadeiro corpo de Jesus espiritual subiu para a glória. No dia em que Jesus voltar para nos levar, não é com esse corpo. Ele vai dar valor a este corpo porque os mortos ressuscitarão. Mas depois, quando ele for, nós iremos com ele para a glória e o nosso corpo será um corpo de glória. E então o que Pedro diz lá na sua carta: nós seremos como Deus, teremos o corpo de glória, a semelhança do corpo de Deus. Tudo é espiritual lá, nada é material. O material aqui fica. O espiritual reina lá. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa maravilha toda que é a obra que tu fizeste para nós com o teu Filho Jesus Cristo. Ó Espírito de Deus, põe no nosso coração certezas para que nós possamos dizer francamente, em qualquer lugar, aonde estivermos, como os mártires do passado fizeram, morrendo na fogueira e proclamando, eu sou de Jesus. Que nós tenhamos esta fé, essa convicção, essa certeza, que nós possamos dizer, eu creio em Deus Pai, e eu creio em Deus Filho, o meu Senhor, o meu Salvador. Que o teu Espírito, ó Pai, inculca isto em nós, implante isto em nós, porque nós queremos estar um dia na tua glória. E não precisar passar por nenhum julgamento, porque sabemos que então Jesus nos dirá, vinde, benditos do meu Pai, e preparai o e entrai no reino que está preparado para vós. Agradecemos por isto, Senhor. Amém.